Certamente você que nos assiste ou você que nos visita, talvez se pergunte assim, o que tem a ver com o meu dia a dia essa ideia de um culto de missões? Tem tudo a ver. O culto dessa manhã tem tudo a ver com a sua vida. O culto dessa manhã revela aquele que é o plano de Deus. A Junta de Missões Mundiais é a soma de todas as igrejas batistas no Brasil realizando missões. Dentro do Brasil chamamos Junta de Missões Nacionais. Fora do Brasil, Junta de Missões Mundiais. São 14 mil portas abertas como essa, com 2, 3 cultos. Sei que vocês estão indo para o terceiro culto. Olha que bênção maravilhosa. Portas abertas para receber e pessoas levando o Evangelho por esse Brasil e fazendo uma tremenda diferença. Então, nessa manhã, com todas as suas necessidades, com todas as suas questões, eu posso te afirmar, esse culto tem tudo a ver com os desafios que você tem na sua vida. Missões, ela vem para ser o ponto de equilíbrio. Ela vem para fazer cada um de nós entender a nossa razão, por que existimos, por que estamos aqui. Por que eu acordei hoje, por que eu vou dormir, por que eu tenho trabalhado 12, 14 horas na semana na empresa, por que eu estou estudando, por que eu estou buscando, por que eu estou me esforçando, por que eu estou sendo marido de uma mulher só, enquanto tem gente perdida por aí, parece até estranho, eu vou fazer agora, mês que vem, 26 anos de casado, sou quase um ET para a minha geração. Namorei, casei com uma mulher. Qual a razão de tudo isso? Qual a razão de levar a sério meu casamento? É missões. Ver dois casais jovens dispostos a ir a outro continente. Diego e Deísa estão indo para Guiné-Conakry, ou Guiné-Conakry, um dos lugares mais empobrecidos do planeta. E olha, você que é jovem e está aqui assistindo, você que já é experiente, vai concordar comigo quando nós íamos falar que alguém ia para um outro campo preocupado em gerar microcrédito para que as pessoas melhorem de vida, impactar a sociedade. Nós não estamos enviando missionário para chegar lá e sair arrancando dinheiro do povo, não. E nem sair construindo prédio. Pelo contrário, construindo pessoas, transformando vidas, vivendo junto da comunidade, levando seus talentos. O José Filho e a Patrícia estão indo para um país em que a maior indústria que tem lá é fazenda de manga. Não tem indústria, tem fazendas. A maior fonte de receita das pessoas são as fazendas de manga. Toda manga produzida nesse país é vendida para a Inglaterra. Os missionários que chegaram lá, envolvidos com a comunidade, viram que é um ato de grande injustiça das pessoas que trabalham naquelas fazendas. Seus filhos não podem ir na escola no tempo de colheita. O que ganham não permite que eles sustentem as suas famílias. E ser um missionário é se envolver com a comunidade, entender a realidade daquela comunidade, buscar uma transformação. Então, o grupo que está lá já vem trabalhando. Nós temos uma fazenda, vem plantando algumas coisas. Eu vou mostrar algumas imagens. Está chegando um outro casal. E não é para fazer fazenda, simplesmente. É também para fazer essa fazenda ser altamente lucrativa, no sentido de abençoar as pessoas, mas também começar a preparar novos obreiros locais, pessoas que vão trabalhar. E nessa manhã eu quero mostrar algumas dessas imagens. Nós temos 4,6 bilhões de pessoas que não conhecem a Jesus nesse planeta. Falamos aí em cerca de 8 bilhões de pessoas. 4,6 bilhões de pessoas é um tremendo desafio. A partir aqui de Curitiba, quantos desafios tem essa cidade? O Paraná, o Brasil. Como nós podemos enfrentar esse desafio? Nos sentimos, às vezes, tão pequenos. E, olha, eu preciso te dizer uma coisa. Os missionários que estão aqui ficam impactados quando eles voltam ao Brasil. O que está acontecendo no Brasil é algo incrível. Igrejas fantásticas, igrejas crescendo. A igreja de vocês é uma igreja exemplar. Vocês estão partindo para um terceiro culto, daqui a pouco eu nem sei se vai ter um quarto, e vai chegando gente, as pessoas querem estar aqui. Mas muitos desses lugares, o pastor Silvado pode nos emprestar 2 fileiras de banco, vai ser o número de crentes que vai ter em muitos dos lugares pelo planeta. Há um mundo a ser conquistado. Ah, você está falando então que a gente tem que fincar a igreja batista, ter prédio, mudar as pessoas de religião? Não. Há um mundo a ser conquistado no ouvido. Pessoas que precisam ouvir o seguinte, olha, você é filho de Deus. Não coma da comida dos porcos, das arrobas dos porcos. olha, há um lugar para você na mesa do Pai. Olha, há uma esperança para o seu casamento destruído. Se eu der o microfone aqui, certamente vai ter um casal que vai falar assim, a gente ia separar, mas naquele dia a gente ia assinar o documento, mas desistiu. Porque a gente voltou a entregar na presença de Deus e esse casamento toma um outro rumo. Há testemunhos aqui de pessoas que vieram de uma situação extremamente empobrecida e chegam numa posição de extrema produtividade, que saem do nada socialmente, financeiramente falando, e se tornam pessoas extremamente enriquecidas. E aí, diante desse desafio, eu lembro de um texto que eu quero compartilhar com vocês. João 6, 1 a 15. Qualquer um aqui que tem 3 meses de igreja já ouviu esse sermão pelo menos uma vez. Todas as nossas crianças já ouviram esse sermão. Abra sua Bíblia lá em João 6. É a história da multiplicação dos pães e peixes. Esse é um texto muito conhecido. E esse texto tem tudo a ver com essa manhã em comissões. Quando você está abrindo, todas as crianças já conhecem. Yasmin aqui, que vai para Guiné-Conakry, conversando comigo ali, eu falei, Yasmin, tudo bem? Está animada? Ela falou, ah, estou um pouco triste. Vou deixar meu hamster aqui. Não dá para levar o hamster, não tem médico que autoriza aí veterinário para pôr o hamster no avião dela, infelizmente. Mas ele vai ser bem cuidado aqui, certamente, né? A avó vai cuidar do hamster dela, vai mandar fotos, vai colocar uma câmera lá na casinha do hamster para você acompanhar em tempo real. Mas prometi para ela o seguinte, chega lá, o pet que você quiser vai ser presente meu, assim que a sua mãe e seu pai deixar. Escolhe uma zebra logo, né? Que é para empolgar. Ela falou, zebra não, zebra não. A história aqui, todos conhecem. São 5 pães e 2 peixes. Jesus vai alimentar 15 mil pessoas. Existem vários momentos aqui. O primeiro momento, Jesus tem compaixão. Jesus está vendo as pessoas e percebe como elas são vazias. O segundo momento, Jesus começa a ensiná-las. No terceiro momento, Jesus está curando e libertando as pessoas. E num quarto momento, Jesus está alimentando fisicamente aquelas pessoas. Eu queria que você deixasse a sua mente agora pensar quem é nessa situação. Imagina você nesse lugar. Quem é você nessa história? Existe um menino que vem com 5 pães e 2 peixes. Existem discípulos que estão andando com Jesus e vendo ele curar, expulsar demônios, fazer mudanças na vida. Mas estão temerosos, falando assim, Senhor, se tiver 200 denários, não tem como dar pão para todo mundo. E outro já fala assim, não tem nem onde comprar se a gente tivesse dinheiro. E vem o outro lá e só fala assim, ó, tem um aí com 5 pães e 2 peixes. E tem uma população de 5 mil homens, com os mais diversos problemas e desafios, que àquela altura do campeonato já tinham esquecido até que tinha que comer. A presença de Jesus era tamanha que ninguém nem está lembrando que tem que comer. Ninguém está pegando assim, vou embora, porque a gente não. Onde a gente vai comer? Eles estão ali se alimentando de Jesus. Mas eu fico imaginando que cada pessoa ali tem uma coisa. Alguns não têm problema de saúde, não estão endemoniados, mas estão ali ávidos por aprender. Alguns têm fome, porque o contexto aqui é que era adquirir alimento e comprar alimento, era muito difícil. O governo daquele tempo, sobre aquele povo, impunha barbáries, impunha altos impostos, impedia o acesso à comida. O governo que tinha a mão sobre aquele povo é um governo injusto, totalitário, cruel. E aquele povo está atrás de esperança. E ali tem gente que estava buscando uma esperança para a sua vida. Vamos ler o texto e nos encontrar nele? O texto diz assim, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Verso 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? A palavra de Deus é mais do que suficiente. Está em bom português, todos podem entender. E aí eu tiro algumas lições. A primeira delas é que a gente tem que resgatar para nós, igreja histórica, igreja batista, igreja tradicional, a consciência que Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus de prosperidade. O milagre do Senhor Jesus, ele vem trazer provisão àquelas pessoas que estavam ali. Definitivamente, a entrada de Jesus na nossa vida é para provisão, é para não faltar. Os filhos de Deus não passarão fome. Você recebe essa bênção? Você entende isso? Deus é um Deus de prosperidade. Esse neopentecostalismo no Brasil, abençoado, lindo, está fazendo um grande trabalho, tem falado e tomado um caminho e a gente meio que se encolheu. Mas é tempo de resgatar isso também, dizer às pessoas: Jesus é um Jesus de milagres. O que Jesus fez foi subverter a lógica da física. São 5 pães e 2 peixes. É impossível fisicamente alimentar 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes, mas ao Senhor Jesus não é imposto a física. A física existe para mim e para você. A física existe para esse universo que nós temos. E nós nem entendemos tudo dela. Mas o Senhor Jesus criou a física. Ele sobrepõe a ordem natural. O Senhor Jesus sobrepôs a ordem natural dos seres humanos. Nós somos naturalmente egoístas. Há um ditado africano que fala assim: quando tiver biscoito na sua lata, a gente vai comer o seu. Eu gosto desse ditado, parece que a gente... É assim, né? Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim, eu sou egoísta. E eu fico pensando nessa cena, aquele menininho vem, ele vem correndo, vem passando, eu não sei como foi. Eu não sei se na cabeça desse rapaz, desse menino, foi o seguinte: eu vou levar para Jesus comer. Vai ver que ele se tocou, o que que Jesus comeu? Ou se o coração dele tocou o seguinte: entrega o que tem. Mas eu fico pensando, ele se esgueirando. E é muito importante o seguinte: naquele contexto machista, naquele contexto patriarcal, a criança não é contada. E o Senhor Deus tem um simbolismo aqui que é o seguinte: aquele que é o menor, aquele de que ninguém espera, é ele que vem ser o protagonista desse milagre. É ele que o Senhor Jesus traz para o centro. É a igreja do Senhor Deus na terra que é o protagonista. Não se iluda, a igreja é muito mais forte do que você imagina. A solução para o Brasil é sim a igreja. A solução para Curitiba é sim a igreja Batista Pacaxeri. A solução para essa cidade, para ninguém passar fome, são as igrejas. Se os crentes se apegarem, se os crentes se juntarem, não tem como dizer que tem uma pessoa passando fome em Curitiba. Você crê nisso? E ninguém acredita na igreja, mas é o menino que vem e vai fazer a grande diferença. Alguns ensinamentos que eu quero partilhar com vocês nessa manhã. E esse primeiro, você vai apenas ouvir o meu áudio, você que está nos assistindo. Para quem está aqui, vai ver a imagem. Depois eu volto. Fique tranquilo, você vai continuar me ouvindo. No segundo, já vem imagens que você vai assistir. O primeiro ensinamento que eu quero partilhar com vocês é que missões é uma decisão pessoal. Missões não é a decisão que a sua esposa toma para você. Me dá um sinal quando já estiver só comigo, por favor, tá bom? Missões não é uma decisão que a sua esposa toma para você ou o seu marido toma para você. Missões não é uma decisão que seu pai tomou para você, ou seu irmão vai tomar para você. Missões não é uma decisão que o pastor Silvado ou Silvani toma para cada um de vocês aqui. Missões é algo pessoal. Sou eu quem falo assim hoje e agora, eu vou fazer diferença. Eu vou transformar esse mundo. Eu não tenho nada. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. E o Senhor Jesus é um Deus de prosperidade. Ele vai multiplicar o que eu tenho. O nosso problema foi que a gente achou que prosperidade é ter helicóptero, é ter jato, viagens internacionais, viagens para todo lado. A gente começou a achar que prosperidade é ter mansão. Não, isso é patrimônio, isso não é prosperidade. Você pode ter tudo isso e não ter prosperidade na sua casa. Não pode ter uma descendência que te sobrepõe. Você pode ter uma situação de não impactar as vidas dos seus próprios que estão dentro da sua casa. E pode ser que uma pessoa que vem de muito baixo experimente uma prosperidade financeira. Nosso Senhor Jesus, Ele quer usar a sua vida. É uma decisão que você toma hoje e fala assim, eu vou mudar. Vou mudar a minha vida. Vou ser um marido melhor. Vou ser um filho melhor. Vou ser uma esposa melhor. Vou ser uma irmã melhor. Vou ser um crente melhor. Está comigo? Que é uma decisão pessoal. Eu vou apresentar a vocês homens que tomaram a decisão pessoal de servir a Jesus. Pode colocar na tela. São os nossos colegas lá na Índia. O pastor Silvado, o pastor Silvani, chamaram a igreja de oração. Vocês lembram isso? A partir do dia 30 do ano passado, de janeiro, até o dia 15, dia 20 de janeiro desse ano, foram mais de 27, 25 dias, talvez, em que os nossos colegas estiveram presos. Vocês lembram dessa notícia? Esses são os 5 homens presos que estavam lá. Eu estava viajando, meu filho dirigindo, eu estava muito feliz de vê-lo dirigir na estrada, e aí recebo essa foto, comecei a ler, recebo a mensagem do meu colega na Índia, e começa a mensagem lá, 5 dos nossos foram presos. Eles foram ao vilarejo pregar o evangelho. Foram de casa em casa, visitaram os crentes, realizaram cultos. Eles não ficaram 1 horinha, 2 horinhas, não. Eles foram para passar o dia inteiro. E fizeram um grande trabalho ali. Falaram para muita gente, realizaram vários cultos. E quando estavam retornando, um grupo os parou e junto com a polícia. E eles foram presos. E essa foto me fez chorar. Porque parece essas fotos que a nossa polícia no Brasil prende um grupo de traficantes, né? E fica um policial de um lado, um policial de outro, e os presos ali no meio. Ou quando apreende drogas e fica todos os policiais ali do lado, mostrando a força da polícia. Eu fiquei muito triste porque o boletim de ocorrência desses homens e o processo que eles têm lá na Índia para responder, o crime deles é de conversão a outra religião. Eles são pastores como os pastores que vieram aqui na frente para orar e levantar a mão dos missionários. Eles são missionários como os missionários que estavam ajoelhados aqui e foram para lá. Eles são crentes como vocês que assentam um banco. E o crime deles não é matar ninguém, não é bater em uma pessoa, não é roubar patrimônio, não é desviar dinheiro, não é faltar com respeito, qualquer tipo de crime, deixar de pagar imposto de renda, o crime deles é falar de Jesus. Esses homens ficaram presos. E hoje eu posso mostrar para você o rosto dele, não posso mostrar na internet. Dá uma olhada bem firme, e olhe por cada um deles. Pode passar. Próxima imagem são eles sendo recebidos depois da prisão. Glória a Deus. Se você for na Índia, você vai ser recebido com essa honra. Essa veste branca, o colar de flores. Esses dois na ponta ali são os nossos líderes lá na Índia, o meu colega que acompanhava de lá e mandou a mensagem. E esses 5 estavam presos. E as histórias são as mais tristes e alegres ao mesmo tempo. Tristes porque os homens que mandaram prender queriam subornar os 2 crentes. São 3 pastores e 2 crentes nesse grupo. Queriam subornar os 2 crentes para dizerem o seguinte: esse grupo de pastores nos deram dinheiro para que a gente se convertesse. Vocês trabalharam na Índia, vocês sabem disso. É triste porque a notícia é que eles pagaram os policiais para espancar esses homens na cadeia. Eles não foram espancados. Glória a Deus. Mas é engraçado porque quando eles saíram os primeiros 3, chegou a notícia para os 3. Olha, os outros presos, não os outros crentes que estavam presos, os outros presos na cadeia estão sentindo a falta de vocês. Que com vocês lá estava mais alegre. Eles tinham culto todo o tempo na cadeia. Os 5 crentes só ficavam tristes. Essas são as notícias que a gente recebia. Só ficavam tristes quando lembravam dos seus familiares que estavam presos. Missões é uma decisão pessoal. Aquele garoto tomou uma decisão pessoal. Ninguém falou para ele assim, vai. Ninguém ficou incomodando com ele. Ó, você tem 5 pães e 2 peixes, vai lá entregar. Ele entendeu. Ele foi. Ele fez. Ele caminhou. Ele não olhou para o lado e falou, você vai comigo, Silvani? Você vai comigo, Diego? Vai comigo, José? Não, eu fui. É uma decisão pessoal. Passa próximo, é o vídeo deles sendo recebidos na igreja, no primeiro culto, todos os pastores, os outros pastores. Nós temos cerca de 50 pastores nessa região que você sustenta integralmente essas famílias. Pode colocar. Aleluia, glória a Deus, a Deus toda a honra e toda a glória. Depois de presos, o primeiro lugar que eles foram ser homenageados na igreja, e depois todos eles juntos com os outros colegas pastores tiveram um culto. E se disser para um desses homens, pode voltar a imagem para mim, para quem está na internet, pode voltar, se você vai acompanhar outras questões agora. Se você disser para um deles é o seguinte, vai para outro estado, vai para outro lugar, eles vão dizer que não. Eles têm uma frase entre eles. Se eu voltar lá e eu morrer, eu sei para onde vou. Mas se eles morrerem, eles não irão para o mesmo lugar que eu vou se eu não pregar o Evangelho. São homens e mulheres que tomam a decisão pessoal de viver o Evangelho em um estado que tem 230 milhões de habitantes. Só aquele estado. É como se o Brasil inteiro morasse dentro de Minas Gerais. É um dos lugares que mais perseguem cristãos. Eu fico pensando, pastor Jocely, a gente ser preso porque prega o Evangelho? A gente pode ir a todo lugar. É uma decisão pessoal você amanhã no tribunal pregar sobre Jesus. É uma decisão pessoal amanhã você no hospital, na universidade, na obra que você está fazendo, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, ser um discípulo de Jesus. A segunda lição que eu tiro nesse texto é que missões é uma força comunitária. Pode colocar na tela para que vocês possam guardar isso. A primeira é a decisão pessoal, a segunda é uma decisão comunitária. Quando vocês se juntaram aqui e resolveram reconstruir do zero uma escola lá em Angola, talvez alguém dissesse assim, vocês estão loucos? É do outro lado, é um país complexo, é difícil, a gente está lutando lá para fazer a obra sair do chão e chegar. Se no Brasil é difícil fazer uma obra, todo mundo aqui... Quando você contrata um pedreiro, ele se torna seu parente, não é verdade? E quando ele é bom, você nem briga com ele. Você quer brigar com ele, você vai... Engole. Agora, imagina lá em Angola. A gente está apanhando, mas a gente vai, esse ano, vir aqui e mostrar a escola terminada, porque a oferta de vocês é, a oferta de vocês é para a gente terminar todo aquele trabalho lá que está desenhado aqui. Quando vocês chegarem lá em outubro, essa obra vai estar praticamente pronta para a gente poder inaugurá-la. E a gente está vendo um terreno feio. Foi ganhando muros, foi ganhando alicerces, foram levantando paredes, estão ganhando lajes, e a gente vai ver crianças entrando ali. E eu creio, sabe, que em algum momento vocês vão pegar um avião e o piloto vai falar assim, olha, apertem os cintos, fiquem tranquilos, esse voo será muito seguro, porque eu me tornei piloto por causa da Igreja Batista do Bacaxeri. Lógico que é uma brincadeira, ele não vai falar isso, mas ele vai ser piloto, ele vai ser engenheiro, vai ser professora, vai ser pedreiro, vai ser um bom pai de família que conhece a Jesus como Salvador. Essa é a grande diferença. Missões é uma ação comunitária. José Filho e Patrícia estão indo para uma ação comunitária nesse país, onde eles vão atender a um clamor da comunidade. Eles não têm como sustentar os seus filhos e cuidar das suas famílias. Coloca na tela para a gente. A gente começou Manga gasta 6 anos para aparece para comer a primeira colheita. Então, nesse tempo, a gente tem plantado amendoim, milho, laranja. Essa é uma plantação de milho. Pode passar. Olha que bonito, né? Grande ali. Aquele milhozinho. E aí, a última foto. Zé Filho e a Patrícia estão indo para lá, para ver mulheres colherem, ganhar o dinheiro e sustentar seus filhos. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma força comunitária para transformar qualquer lugar que ela chega. Presta atenção comigo uma coisa. O Senhor Jesus olha para Filipe e fala assim, o que a gente vai dar de comer? Eu fico imaginando o coração do Filipe, né? Já respondeu de bate pronto. Senhor, manda embora, não tem jeito, não tem nem lugar para comprar, e se tivesse dinheiro, não dava. Vem um outro lá e fala assim, ó, tem 5 pães e 2 peixes, é André. Mas o que é isso para resolver? Eu acho que eles, na nossa lógica humana, de líderes, a gente ia falar, agora vocês sentam aí que vocês vão ver como que eu trabalho. Jesus não fez isso. Jesus olhou para eles e falou, olha, manda o povo assentar. Imagina mandar 5 mil pessoas assentarem, 15 mil pessoas se assentarem. Eles mandam o povo assentar. Jesus dá graças. Entrega a cada um e eles vão servindo, vão servindo. As pessoas não estão vendo o rosto de Jesus. As pessoas não ouviram Jesus mandar assentar, mas aqueles primeiros que duvidaram são os protagonistas. O Senhor Jesus quer você vindo, mesmo sem a sua grande fé, mesmo sem a sua grande convicção. Ele quer que você seja o rosto que as pessoas vão ver servindo. Ele quer que você seja a voz que fala, acalmem-se, assentem-se em grupos. Ele quer que você seja as mãos que levam os cestos. Olha que privilégio, que protagonismo a igreja tem. O Senhor Jesus não é visível como eu sou aqui, mas Ele é visível através de todos nós. A força comunitária de missões pode transformar nações e realidades. Mas o ensinamento dessa manhã para esse texto é: missões é um privilégio intransferível. Se os meus colegas na Índia dizem o seguinte, nós vamos voltar lá para morrer, porque eles sabem o privilégio que eles têm. Diego e a Deísa e as meninas estão indo para Guiné-Conakry. Eu vou mostrar um pouquinho do que eles vão ver lá. Pode colocar na tela. Eles vão plantar igrejas como essa. Nós estamos plantando uma série de igrejas. 97% desse país é um país muçulmano. É um dos mais pobres na Terra. E é um contrassenso porque é um país extremamente rico de minérios. A gente não espera que o Diego venha para o púlpito e pregue, mas a gente espera que ele e a Deísa capacitem mulheres e homens locais para que eles preguem. Vocês não vão ver uma foto do Diego batizando, mas ele vai mandar várias fotos dos discípulos que ele vai trabalhar batizando. E agora veja uma coisa, ele não está indo para lá simplesmente para começar um templo, uma igreja. Ele vai lá para o meio da comunidade e vai ajudar as mulheres a comprar uma máquina de costura, vai ajudar os homens a montarem um pequeno negócio, vai emprestar recursos, vai ter que viver o dia a dia dele com aquela comunidade. E ainda assim pregar, ensinar e jogar futebol. Olha lá essa imagem. Pode passar. Ele vai ter que jogar futebol lá no presídio. Nós temos um forte trabalho nos presídios ali na capital. Isso aí é o time de presos. É uma escolinha de futebol que a gente tem lá dentro. O Diego está indo para ser o técnico lá. E nós temos mulheres que estão presas fazendo cursos e capacitação. E nós temos adolescentes que estão encarcerados sendo cuidados. E um dos trabalhos mais preciosos que o Diego vai encontrar lá, pode passar, é ensinar novos obreiros. Mas também pode passar, cuidar de crianças. São lindas, não são? Colírio para os seus olhos nessa manhã, não é? Sabe quando eu disse, seja lá a sua questão, essa manhã você pode colocar de lado? Você está sendo chamado a ser as mãos, os pés, a voz do Senhor Jesus para crianças do outro lado do mundo. Esse é um dos nossos trabalhos que trabalha a prevenção do abuso sexual. Meninas bem pequenininhas, até 13 anos, participam desse processo. É um tempo que elas têm juntos, é contraturno, é um cuidado, são clubes de meninas, e vai sendo trabalhado para que elas sejam estimuladas a chegar à universidade, mudarem as suas vidas. Porque o povo de Deus não é um povo doido. povo de Deus é um povo que sabe que quando Jesus entra, ele multiplica os 5 pães e os 2 peixes. E um menino lá em Angola pode ser um piloto de avião, e uma menina linda dessa pode ser uma médica. E elas têm, durante a jornada, várias lições, e uma das lições é fazer uma boneca. E a boneca ganha um vestido. E cada uma ganha um vestido igual o da boneca. Pode passar. Lindo, não é? Missões é um privilégio intransferível. E a gente encerra essa manhã na minha palavra que missões revelam a Deus. O primeiro contato de Jesus, a compaixão. O segundo, ensinando. O terceiro, curando. E o quarto contato dele, alimentando. Isso gerou um alvoroço tremendo. E eles começam a dizer, eis aquele que era para vir. Eis aquele que é o nosso rei. Eles estão cansados dos reis daquele tempo. A mão de Herodes é pesada. A mão de Roma é pesada. O jugo é muito pesado. Os governantes comem. O povo não come. Os governantes são servidos. O povo é explorado. E agora eles estão diante de um homem que não comeu, mas deu comida aos outros. Agora eles estão diante de um homem que amou cada um, ouviu cada um deles. Agora eles estão diante de um homem que está curando cada um deles. Ele é o rei esperado daquele tempo e desse tempo. Não há nenhuma força maior do que Jesus. Não há nenhum privilégio maior do que ser filho de Deus. A Bíblia diz em João 1:12, a todos quanto creram, a todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem feitos filhos de Deus.